Sejam bem-vindos, este é o Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos. Hoje voltamos a olhar com detalhe para uma empresa, um negócio relativamente recente, isto é, tem duas ou três décadas, mas se olharmos para a história da humanidade é recente, um negócio de base tecnológica que rapidamente se tornou uma referência na sua atividade. Falamos da Booking, a plataforma de reservas de hotéis, de viagens e de outros serviços ligados ao turismo. E vamos fazê-lo com a Pamela Macedo e o João Fontes, que são analistas sénior da Casa de Investimentos. Eu sou o Paulo Ferreira.
Este podcast tem o propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter ou vir a ter posições nos títulos que são referidos.
João, Pamela, bem-vindos. Olá, mais Paulo. Uma vez. Vamos então olhar para a Booking, olhar de alto a baixo, basicamente, vamos entrar aqui em alguns detalhes. Uhum. E vamos começar então por contar como nasceu este negócio.
Sim, para falar da história da Booking, da formação da Booking, temos que recuar até à década de 90, portanto, em três ocasiões diferentes, com três empresas diferentes que depois mais tarde se viriam a juntar. Em 96, um estudante da Universidade de Twente, na Holanda, eu vou tentar dizer o nome, Geert Janus Bruinsma, fundou a Booking.nl, uma agência de viagens online para marcação de hotéis. Uma história curiosa é que, supostamente, segundo uma confissão do próprio fundador, ele copiou o código da página da cadeia de hotéis de Hilton. A página da Booking.nl baseava-se numa cópia do código do site da Hilton. Portanto, obviamente, isto era uma operação muito amadora, era um site para fazer a marcação de alguns hotéis. Em 97 é fundada a Priceline.com nos Estados Unidos por um Jay Walker. Eles tiveram bastante sucesso, eles foram inovadores na forma como comercializavam os alojamentos e os bilhetes de avião. Eles tinham um sistema que era o Name Your Own Price, onde na prática os viajantes escolhiam um destino, uma data e o tipo de serviço e compravam um bilhete ou uma estadia num hotel sem saber exatamente qual era o hotel em causa. Isto teve bastante sucesso nos Estados Unidos, eles ganharam uma atração muito, muito forte e cresceram muito nos primeiros anos.
Havia um misto de surpresa também, não
é? Chamado o pricing opaco, é como eles chamavam esse sistema. E eles depois, curiosamente, eles depois comercializaram, fizeram um licenciamento desta, eles patentearam esta forma de comercializar os inventários e licenciaram isto para o eBay, que durante muitos anos teve um produto que se chamava Name Your Own Price, que era baseado nesta da Priceline. Em 99, dois familiares, dois primos, no Reino Unido, o Andy Phillips e o Adrian Critchlow, criam um negócio semelhante ao que era a Booking.nl, mas mais baseado em hotéis independentes. Há a figura do que foi a Booking passado alguns anos, muito focada na Europa em hotéis independentes. Portanto, eles focaram-se exclusivamente nesses hotéis, que chamava-se Active Booking, que depois mais tarde mudou novo para Active Hotels. Todos estes negócios, a lógica subjacente era de prestar um serviço ao conectar os hotéis à internet e eliminavam um middleman que na altura era usado, que eram as agências de viagens físicas, que ainda hoje são usadas para várias pessoas. Para isso, cobravam um fee, que chamam o take rate, que tipicamente rondava os 15% do valor da estadia ou do bilhete do avião.
Cobrado, obviamente, aos hotéis, como ainda hoje
cobrado aos hotéis, sim. O Airbnb veio mudar um pouco isto, cobra aos hotéis e aos consumidores, mas a lógica era exatamente essa. Nesta altura, portanto, no fim da década de 90, o grande desafio que as empresas tiveram, principalmente com pequenos hotéis independentes, era o facto da maioria nem sequer ter ligação à internet. Portanto, o CEO da Active Hotels refere numa entrevista que em 99 apenas 40% dos hotéis tinham computadores e desses menos de metade tinham internet, portanto apenas 20% tinham acesso à internet. E portanto o grande sucesso, quer da Active Hotels, quer da Booking, foi não só prestar um serviço aos hotéis, mas na prática de fornecer uma solução ao hotel. Portanto, eles garantiam a conexão à internet, forneciam software para que fosse comunicado também as tarifas, a disponibilidade dos quartos. Portanto, literalmente parte do negócio era fornecer modems e computadores a este negócio e formá-los de como usar esse software. Portanto, passado alguns anos, o responsável da M&A da Priceline, o Glenn Fogel, que hoje é o CEO da Booking, do grupo Booking, reúne-se com os fundadores da Active Hotels e da Booking.nl.
Portanto, temos aqui basicamente três operadores.
São três operadores que
de alguma forma concorrentes.
Que uns anos mais tarde se vieram a conhecer numa feira de viagens e que por essa ocasião fortuita o Glenn Fogel conheceu-os, gostou do negócio e eles estavam a tentar expandir o negócio para a Europa, mas na altura não estavam a ter sucesso, porque aquela estratégia do name your own price não funcionava na Europa, o consumidor europeu não gostava desse modelo, e portanto acabaram por comprar a Active Hotels e a Booking.nl e acabaram por fundir as duas empresas e criaram a Booking.com. Portanto, é assim que nasce a empresa. Portanto, a aquisição foi um sucesso, eles conseguiram transformar o grupo Priceline numa empresa que tinha prejuízos de 19 milhões em 2002 para lucros de 1.1 bilhões em 2011. Portanto, e na altura ultrapassaram a Expedia, que já existia na altura e era o maior operador, mas a partir desse ano a Booking conseguiu ultrapassá-los em receitas e desde então é o líder do setor. E só para termos uma noção, portanto, eles compraram a Booking.nl por 133 milhões e a Active Hotels por 161. Hoje a Booking.com, que é cotada, vale mais de 100 mil milhões de dólares em capitalização bolsista. Portanto, isto foi considerado um dos melhores negócios de sempre da internet. Não foi o melhor, mas foi certamente um dos melhores de empresas de tecnologia. E só um ponto final, eles, a partir deste momento que assumiram a liderança, passaram a definir os standards no mercado, e um deles foi a possibilidade de se pagar o hotel apenas no momento de check-in, ao contrário do que era prática na indústria, que se tinha que fazer as reservas antecipadamente, pagar com bastante antecedência. Portanto, a Booking mudou a forma de operar do setor, e foi isso também que lhes deu uma grande vantagem ao longo dos últimos anos.
Muito bem. Vamos então olhar para aquilo que consiste o negócio da Booking hoje. Portanto, já olhámos para a forma como nasceu a empresa. Pamela, o que é hoje a Booking?
Sim, eu acho que todos nós já utilizamos a Booking, ou o site, ou a aplicação, e em termos muito simples, a Booking é um agregador. E o que é que isto significa? É um agregador que faz a ligação, conecta os consumidores com os hotéis. Ou seja, efetivamente é uma plataforma que agrega várias opções de alojamento, quer hotéis, quer alojamento local, facilitando o processo de escolha de alojamento ao consumidor. Em inglês, a Booking é considerada uma OTA, que significa Online Travel Agency, que em português é uma agência de viagens online. E o modelo de negócio da Booking é extremamente interessante por várias razões. Em primeiro lugar, beneficia de um efeito de rede que é muito poderoso, e depois, por ser uma plataforma tecnológica, tem um modelo de negócio que é extremamente asset light, o que significa que tem muito baixa necessidade de investimento em capital. E este tipo de negócio, ou seja, a Booking sendo um agregador, a função de agregar a procura e a oferta funciona muito bem em mercados onde ambos os lados da equação são muito fragmentados, tanto a base de consumidores como a base de hotéis e de alojamentos são extremamente fragmentados, dando uma posição bastante forte para a plataforma que consegue fazer o elo de ligação entre estas duas...
Entre a oferta e a procura. Junta, claro.
Sim.
E olhando para a forma, para esse mercado, de facto é assim.
Sim.
Milhões de consumidores, é toda a gente que reserva hotéis, de alguma maneira.
Exato.
E do outro lado também milhares de unidades hoteleiras, sim, grandes ou pequenas, porque entretanto também já temos aqui as grandes marcas, uhum, e as pequenas unidades,
exato,
privadas.
As OTAs, como é o caso da Booking, beneficiaram de fortes ventos favoráveis ao crescimento nos últimos anos, graças a vários fatores. Em primeiro lugar, tivemos este aumento da penetração das reservas online. As pessoas começaram a aderir a esta ideia de fazer a marcação do alojamento através da internet ou através de uma aplicação, em vez de terem que ligar para o hotel a fazer a reserva.
Até porque há um efeito de comparação.
Sim,
nós,
exato,
quando vamos fazer uma reserva,
conseguem
comparar preços,
os
localizações,
preços, exato, sim,
aí fora.
E hoje cerca de 40% das reservas são feitas online. Em segundo lugar, também a Booking impulsionou isto, mas houve uma consolidação do setor das OTAs e a Booking, fazendo as suas aquisições, foi um grande consolidador deste mercado. E também é um mercado que é um bocadinho winner takes all, no sentido que a plataforma que conseguir ter um maior número de hotéis vai atrair um maior número de consumidores e torna-se uma marca relevante, porque o consumidor sabe, ok, se eu for à Booking eu tenho os melhores preços e também tenho mais opções de escolha.
Uma coisa leva à outra, o tal,
sim,
efeito de rede, isso, não é?
É um círculo virtuoso, não é? Quanto mais hotéis, mais clientes, uhum, vai chamar, e quanto mais clientes vai chamar mais hotéis.
Exato.
Acaba por se alimentar a si próprio.
E depois, as pessoas têm tendência, à medida que vão ficando mais ricas, a gastar mais dinheiro em viagens, ou seja, o gasto que se tem visto em viagens tem vindo a crescer ao longo do tempo, e a Booking, também graças a ter uma boa equipa de gestão, conseguiu tornar-se líder desta indústria, criando muito valor para para os seus acionistas, claro, e para os outros stakeholders, nomeadamente os seus clientes.
Claro. E o turismo é claramente uma indústria deste início do século XXI. Democratizou-se com a chegada de muitos países com uma classe média que não tinham, a China, por exemplo, e também o fenómeno das low cost, imagino que promoveu muito isso. João, como é que a Booking ganha dinheiro no meio disto tudo?
Portanto, o modelo de negócio da Booking foi originalmente aceito numa lógica de agência, portanto, eles operavam como um mero intermediário, uma agência de viagens no processo de reserva, portanto, cobravam o dinheiro quando a pessoa fazia reserva, ou melhor, cobravam dinheiro quando a pessoa usava o hotel, portanto, porque não cobrava antecipadamente.
Check-in, pagamento no check-in ou no check-out até.
Exatamente. E ao longo do tempo eles têm vindo a alterar um bocadinho a lógica do modelo de negócio para assentar numa ótica de merchant. Portanto, o que é que isto significa? Eles não só são um intermediário no processo de reservas, mas são também quem faz o processamento do pagamento. São os que fazem toda essa operação, cobrando diretamente ao cliente e pagando ao hotel. E para além disso, definem, em algum inventário, não em todo, mas definem também o preço final de venda do quarto. E, portanto, assumem o risco do preço. Portanto, são eles que definem muitas vezes o preço que cobram num hotel e o cliente pode pagar 90 euros, mas depois o hotel só cobra 80, por exemplo. Portanto, há aqui um diferencial.
Há uma margem que também eles usam. Pode-lhes correr mal de alguma maneira a eles também ou não?
Pode, no limite pode, porque eles ficam com o inventário, portanto, se não conseguirem vender o inventário, podem ter esse
grossistas
custo.
Quase.
Portanto, é exatamente essa lógica que funciona em algum inventário, uma vez mais, não em todo. Mas tem feito essa transição. E, portanto, mas a lógica, o que é que eles pretendem com isto? Eles pretendem potenciar a experiência seamless, sem fricção do cliente. Portanto, salientar que a implementação deste modelo não era execuível no início da operação da Booking. Vários players tentaram implementar este modelo, mas os clientes eram menos experientes na utilização de plataformas online e eram muitas vezes a pagar antecipadamente por um hotel. E, aliás, o cliente, se recordam, há 20 anos atrás as pessoas não queriam disponibilizar a informação de cartão de crédito online, e, portanto, eram muitas vezes a sequer dar essa informação. Essa barreira hoje já se diluiu um pouco e para além disso a Booking já ganhou a confiança dos consumidores, portanto já é uma marca que todos nós conhecemos e usamos.
E os dados de pagamento estão lá registados. Exatamente. Pelo menos há muita gente
para quem,
como eu
para que quem faz... usa, para quem usa já deixa lá
e de facto em dois cliques faz-se a reserva de
Eu por acaso não deixo porque tenho medo de deixar lá os dados no meu cartão.
Eu deixo, eu sou muito
mas depois é uma chatice, porque depois quando vou fazer uma outra reserva tenho que
pôr.
Eu penso que está lá, claro, e não está, e arrependo-me sempre.
Claro, eu sou muito despreocupado em relação a isso, até um dia correr mal, esperemos que não. Sim, mas hoje de facto o processo é muito mais simples, com os dois ou três cliques e está feito. Pamela, qual é, vamos olhar agora aqui para os nossos três pilares de avaliação de negócio. Começamos pela vantagem competitiva, não é? Qual é a vantagem competitiva deste negócio?
Sim, como já referimos, a Booking beneficia efetivamente de um efeito de rede. Em 2021, a plataforma da Booking ligou ou conectou parece, para mim parece um bocado estranho, mas
conectar é ligar
tecnologicamente, exato,
sim, se quiser, claro.
Cerca de 2.4 milhões de propriedades, ou seja, hotéis e alojamento local, com consumidores de todo o mundo. E como o João disse, isto cria um círculo virtuoso em que quanto mais utilizadores a plataforma tiver, mais interesse os hotéis têm em estar na plataforma, e quanto mais escolha o consumidor tiver, mais irá recorrer à Booking para marcar hotel ou alojamento local. E para os hotéis isto é extremamente valioso. O tráfego que a Booking traz aos hotéis é muito valioso, porque para um hotel ter um quarto vazio não é bom. Ou seja, o interesse do hotel é que os quartos estejam todos cheios. E a Booking, ao trazer tráfego para o hotel, permite garantir que esse inventário está ocupado. E para os consumidores, a Booking oferece uma larga escolha de hotéis e de alojamento local. Portanto, isso é um win-win para os dois lados da plataforma.
A taxa de ocupação aumenta,
exato,
com a utilização da plataforma, claro.
E também, como referiu há pouco, a Booking efetivamente conseguiu fortalecer a sua vantagem competitiva, sobretudo no mercado europeu e no mercado asiático, onde a oferta de hotéis é muito mais fragmentada e onde há menos presença dos grandes grupos hoteleiros. Claro que existem, mas há muito mais hotéis independentes, o que fortalece ainda mais a value proposition da plataforma da Booking.
Apanhamos quase tudo ali, não é?
Sim.
Ou pelo menos uma grande parte da oferta que está disponível. Pamela, há quem diga que quem olhe para este mercado e veja que a Google pode representar aqui uma ameaça, de facto, a esta vantagem competitiva. A Google, por si só, já tem o efeito de rede, de alguma maneira, não é?
Sim, este tema é um tema que é apontado como crítica à Booking e às OTAs há muito tempo, que a Google, se quisesse, sendo também uma plataforma, um motor de busca online, também conseguiria fazer este trabalho que a Booking faz. Mas, e na verdade, pode-se dizer que uma das fragilidades do modelo de negócio das OTAs é que dependem muito da Google para a aquisição dos seus próprios consumidores. Ou seja, a Google acaba por ser uma fonte valiosa de tráfego para o site da Booking e da Expedia, etc. E depois a Booking e a Expedia que monetizam este tráfego cobrando uma fee aos hotéis para terem lá, para fazerem a reserva,
claro,
através da plataforma. E as OTAs, efetivamente, ou seja, a Booking, Expedia, etc., têm duas opções. Plataformas como a Booking escolhem pagar à Google para utilizar este tráfego, que é o chamado paid search. Ou então, há plataformas como a Expedia que acabam por utilizar mais esta ideia do Search Engine Optimization, evitando pagar à Google os consumidores que vêm para a sua plataforma. E a Booking, efetivamente, escolhe pagar pelo tráfego e até é conhecida por ser uma das maiores clientes de advertising da Google. E é por isto que também se pode dizer que este status quo, a Google não tem muito interesse em desromper, porque não
ganha dinheiro, de outra
ganha
maneira,
dinheiro,
claro,
ao ter a Booking como o seu maior cliente.
Sem se meter no negócio.
Sem se meter no negócio.
Maneira, claro.
E a verdade é que a Google foi testando ao longo do tempo se isto era um negócio que lhe interessava, e até tinha uma opção, quando se pesquisa hotéis numa cidade, aparece um mapa e aparece as várias opções de hotéis, e durante algum tempo eles até tinham lá um botão que dizia Book Now, que permitia depois fazer a reserva, mas mais recentemente a Google retirou esse botão, porque na verdade não tem muito interesse em tornar-se numa OTA, porque o negócio da OTA, apesar de fora parecer fácil, é só uma plataforma digital que faz essa ligação, na verdade há todo um processo manual por trás, em que a Booking tem que ter uma equipa de vendas que vai para os hotéis e que faz sign-up e negocia qual é a take rate para estarem presentes na sua plataforma.
De alguma forma,
exato,
claro.
E depois tem que ter uma equipa de vendas que vai fazendo o acompanhamento dos hotéis e o acompanhamento do cliente.
E que vai seguramente também com muitos hotéis colocando-os mais acima no ranking das pesquisas e por
Sim,
aí fora.
Sim, e depois,
claro,
os hotéis também podem pagar para aparecer mais em cima nas pesquisas. Ou seja, há todo um trabalho manual de labor que está por trás desta plataforma. Uhum. E depois a verdade é que as OTAs ainda são uma proposta de valor. Há quem diga, mas os hotéis não gostam de pagar para estar presente nas plataformas e para, se conseguissem ter o cliente a vir diretamente para o hotel, era melhor. E a verdade é que os hotéis grandes, como as Marriott, etc., até têm tentado fazer um esforço nesse sentido para encorajar, com os loyalty programs, tentar encourage o consumidor a fazer a reserva diretamente com eles.
Na plataforma deles, claro.
Mas há tantos hotéis independentes que para eles isto é insustentável. E a Booking acaba por ser uma grande ajuda para estes hotéis, preenchendo os seus quartos vagos, e para isso só têm que pagar uma comissão. E depois, outro fator. A verdade é que a Booking tem conseguido fazer aqui uma gestão. Parece que eles não estão a dormir, a equipa está a dormir e tem noção que a Google poderia ser uma ameaça. Então, para mitigar este risco, a Booking tem feito um trabalho muito importante de investimento na marca, tornando a marca cada vez mais conhecida. E a verdade é que hoje em dia cerca de 60% do tráfego para a app e para o site da Booking já vem diretamente para eles e não tem que pagar à Google por esse tráfego.
Uhum. Aliás, a própria Booking tem o seu próprio sistema quase de fidelização.
Sim,
com
o Genius.
O Genius, em que vamos subindo no ranking, não, quanto mais reservas através deles fizemos. João, e este, o Connected Trip, pode fortalecer as vantagens competitivas da empresa?
Sim, o Connected Trip, na verdade, é a visão da empresa para os próximos anos, e, portanto, o que a Booking está a tentar fazer para proteger as vantagens competitivas que a Pam nos falou e garantir que a plataforma se mantém relevante para os seus consumidores, a Booking está a investir para construir uma presença noutros verticais de viagens. O que é que isto significa? Não só a marcação de hotéis, mas marcação de voos, o aluguer de carros, cruzeiros, por exemplo, que já têm nos Estados Unidos, apenas nos Estados Unidos, e portanto a visão que eles têm para longo prazo é tornarem-se numa super app de viagens, onde o consumidor pode fazer tudo relacionado com umas férias ou com uma viagem qualquer que queira fazer. Portanto, a primeira parte deste processo consiste no build-out das áreas adjacentes, nomeadamente a marcação de voos e infraestrutura de pagamentos, que serão as duas mais complexas. A marcação de voos é uma componente crítica para o sucesso desta visão. Eles têm feito progressos no desenvolvimento desta oferta, têm já disponíveis em mais de 50 países. Venderam cerca de 23 milhões de bilhetes em 2022, portanto, isto é um aumento de 50%, continuam a expandir de uma forma bastante, bastante significativa, e o ponto-chave é que os voos são uma boa forma de chegar a novos clientes. Portanto, eles referiram recentemente que 20% das reservas de voos já eram clientes, ou melhor, eram clientes novos para a Booking. Portanto, não eram clientes da Booking, mas que eles conseguiram adquiri-los. E, portanto, a ideia aqui é que se cria a oportunidade de fazer um cross-selling e vender hotéis, já que está a comprar um bilhete de avião.
Há sempre sugestões depois de fechar uma compra, claro.
Exatamente. Este negócio, diga-se, tem margens mais baixas que nos hotéis, porque não tem a característica que a Pam nos falou há pouco, da fragmentação dos hotéis. Aqui é um mercado muito mais consolidado nas companhias aéreas, portanto não é possível à Booking cobrar os 15% que cobra aos hotéis, obviamente, nem à Booking nem a qualquer operador, e portanto isto é um negócio com margens mais baixas. Um segundo ponto é a questão do processamento de pagamentos. Portanto, eles estão a construir isto para se fazer tudo in-house. Isto é uma questão crítica. Ter a capacidade de processar pagamentos ajuda a resolver vários problemas dos consumidores. Por um lado, permite à Booking vender quartos e receber pagamentos diretamente do consumidor, sem passar por um third party e pagar uma comissão. 42% das reservas em 2022 já foram processadas diretamente pela Booking, portanto isto é um caminho que eles estão a fazer com bastante sucesso. E uma parte importante é também a possibilidade de fazer reembolsos ao cliente com base num único cartão de crédito. Portanto, nós marcarmos muitos hotéis e muitos voos numa viagem em vários OTAs e várias companhias aéreas, se não usarmos o mesmo cartão, podemos ter aqui quase um pesadelo financeiro de como gerir toda a situação. Claro. Enquanto que se for numa única aplicação, é muito mais simples para o cliente perceber quanto é que realmente vai gastar. E, portanto, a ideia subjacente da empresa, quer nos pagamentos, nos voos, nos cruzeiros, no rent-a-car, que também já tem, há pouco não referi, na prática é capitalizar a confiança que o cliente já depositou na empresa e tentar vender outros produtos. E, portanto, esta é a grande ideia que a empresa tem para o futuro. Obviamente há um risco de execução, podemos ser mais céticos ou mais otimistas, mas, claro. Mas é essa a ideia.
Pamela, para que lado é que cais com esta Connected Trip? Achas que vai ser sucedido ou não?
Eu sou naturalmente mais cética e o João é muito mais otimista. Claro. É por isso que é bom ter um equilíbrio na equipa.
Exatamente.
Não somos todos iguais. Mas eu acho que conceptualmente a ideia de criar uma super app que permite agregar todos os componentes de uma viagem faz todo o sentido. No entanto, eu acho que pode haver aqui algumas barreiras, ou seja, esta ideia das super apps, como é o caso da WeChat na China, funciona muito bem no mercado asiático, mas não é claro que será tão viável no mundo ocidental, porque os nossos hábitos já estão muito enraizados, ou seja, eu já estou muito habituada a marcar o meu voo na Ryanair, ou na EasyJet, ou na TAP, e depois marcar o meu hotel na Booking.
Uhum.
Não sei até que ponto estaria disposta a alterar os meus hábitos. Mas, na verdade, esta ideia de que a Booking fazer tudo numa app é um bocadinho voltar ao tempo passado, em que nós íamos a uma agência de viagens e marcávamos tudo na agência de viagens. A única diferença é que era offline e agora é online. Por isso, eu até consigo ver o valor da proposta. Depois, a segunda questão é, será que a Booking tem o chamado right to win? Será que a Booking vai ser bem sucedida a construir esta tal plataforma que agrega tudo? A verdade é que o DNA da Booking está em marcação de hotéis e de alojamento e não tem tanta experiência em outras áreas como é o caso dos voos. E isto pode levar a problemas de execução e a verdade é que a Booking, houve uma altura em que comprou uma empresa chamada OpenTable, que era um site de reserva de restaurantes, e não correu assim tão bem, tiveram que registar algumas imparidades.
Uhum. E perdas, portanto.
Sim, exato. E depois, como o João bem disse, a reserva de voos tem margens mais baixas, porque é um negócio mais competitivo e é um mercado menos fragmentado. E para além disso, a Booking vai está a ter uma necessidade de investimento no back-end tecnológico todo para executar esta visão, e isto obviamente aumenta a estrutura de custos da empresa.
Claro, não há um investimento em maquinaria, se quisermos, mas claro que há, sim, investimento em desenvolvimento tecnológico. Vamos olhar agora para o outro pilar, que é a equipa de gestão, Pamela. Quem é que gera Booking?
Eu acho que aqui há um ponto que é interessante e que nós temos falado muito em equipa, é que a Booking é um exemplo a seguir no que toca à alocação de capital. E nas últimas earnings calls, o CFO da Booking e o seu CEO fizeram várias referências e explicações relativamente a um conceito que é bastante sensível no mundo do investimento, que é a ideia dos buybacks e a ideia do share-based compensation.
Vamos lá traduzir isso. Primeiro, as earning calls são as reuniões à distância e por telefone que as equipas de gestão têm com os analistas de todo o mundo, basicamente.
Trimestralmente, sim. Quando apresentam resultados. Exato, apresentação de resultados. Depois fazem uma call, uma videoconferência.
Fazem uma videoconferência, uma conferência por call.
Exato, e os analistas podem fazer perguntas.
Fazem perguntas, é quase uma conferência de imprensa ali em circuito fechado, mas com dezenas ou centenas, muitas vezes, de analistas do outro lado.
Depois os buybacks é a recompra de ações próprias.
É compra de ações próprias.
Sim, e o share-based compensation é quando as empresas emitem ações para pagar aos funcionários. Ou seja, em vez de pagarem em dinheiro, dão-lhes ações da empresa.
Como incentivo, claro.
Sim. A Booking, por ser uma plataforma asset-light, é muito fortemente geradora de cash flow. E a equipa de gestão tem utilizado, como há baixas necessidades de investimento no negócio, tem utilizado este cash flow e devolvido este dinheiro aos acionistas através da recompra de ações próprias. Ou seja, em 2022 devolveram cerca de 6,5 bilhões de dólares e no total, ao longo dos 5 anos, este programa de recompra de ações reduziu o número de ações em circulação em cerca de 22%, que claro, é um valor bastante elevado.
Já agora, muito rapidamente, isto funciona da seguinte maneira, Pamela: uma empresa, quando compra ações próprias, no fundo está, sendo que uma ação é uma fatia da empresa, está a diminuir o número de fatias.
Sim,
porque
exatamente.
É a partir da pizza, não é?
Sim.
E, portanto, cada acionista, mantendo o mesmo número de ações, acaba por ver que essas ações representam uma fatia maior da
valor
pizza.
Sim, exatamente. No fundo, é como distribuir dividendos, é só uma forma diferente
de o fazer. Porquê é que isto é um assunto interessante? Porque no mundo tecnológico, o share-based compensation é utilizado com muita frequência. Mas há muitas empresas que emitem ações para depois dá-las aos funcionários, e isso leva a uma diluição. Se eu sou acionista de tal empresa, se a empresa está a emitir ações para dar a outras pessoas, a minha fatia do negócio está a diminuir.
É o contrário do share buyback.
Exato. Uhum.
Okay,
e o que é a opinião, e muitas vezes estas empresas também escolhem ajustar as suas rentabilidades excluindo o efeito do share-based compensation para mostrar resultados melhores para os acionistas.
Uhum.
E o CFO da Booking é muito claro e tem uma perspectiva que nós que merece destaque e que nós gostamos muito de ouvir, que na sua opinião o share-based compensation é um custo real para a empresa, para manter os trabalhadores, e que não deve ser ajustado nas suas contas. E a Booking não ajusta a sua rentabilidade para retirar este efeito, porque considera isto um custo real do negócio.
É mais transparente nesse,
sim,
aspecto.
E depois, em segundo lugar, na sua opinião, um buyback deveria servir para reduzir o número de ações em circulação. E efetivamente é isso que a Booking tem feito. Mas há muitas empresas que fazem buybacks, mas que ao mesmo tempo emitem ações para pagar aos funcionários, e o buyback simplesmente cancela o efeito da emissão de ações e não é uma devolução de capital aos acionistas, porque o número de ações em circulação mantém-se constante.
Claro, a fatia continua do mesmo tamanho.
Sim,
claro.
E depois, em último lugar, e ao contrário de muitas empresas, a Booking tem sido muito disciplinada relativamente ao preço que paga pelas suas próprias ações e não faz este buyback de forma cega e tende a pôr o pé no acelerador quando a ação está mais pressionada e reduzir quando a ação está a subir. Por isso achamos que é uma boa, a Booking tem uma boa estratégia de alocação de capital.
Então, e agora, feitas as contas a isso tudo, tudo ponderado, como é que vocês resumiriam a tese de investimento na,
sim,
Booking?
Portanto, eu resumi isto nos nossos três pilares. Portanto, começando pelas vantagens competitivas, que é para nos falar há pouco, nós temos o efeito de rede, aquele tal círculo virtuoso de mais clientes, significam mais hotéis e, portanto, isso chama, por sua vez, mais clientes. E combinado com isto, eu juntaria a visão de Connected Trip, que uma plataforma maior permite fazer o cross-selling de outros serviços associados à viagem.
E ter uma base de clientes muito maior para vários serviços. Claro.
Claramente eles têm uma vantagem por causa desse efeito de rede. Outra questão é o efeito de escala, portanto eles já têm uma dimensão muito significativa. Penso que referiste isto há pouco, a Booking tem cerca de 50% já do mercado de OTAs, de agências online, portanto é claramente o maior player, é um incumbente no mercado e a cota tem vindo até a expandir ao longo do tempo. Portanto, claramente isto dá-lhe uma vantagem face à concorrência. Depois, em segundo lugar, as avenidas de crescimento. Portanto, é evidente que nas últimas duas décadas houve uma expansão muito grande da penetração de agências online no mercado de alojamento global. Portanto, nós hoje temos cerca de 40% do mercado feito online, 60% offline, portanto, através de agências de viagens
tradicionais.
Claro. É natural que o ritmo de expansão de penetração das OTAs seja inferior nos próximos anos, mas ainda assim o mercado global do turismo deverá continuar a crescer acima da economia mundial. Não vemos que exista uma ameaça clara de disrupção ao modelo de OTAs, pelo que parece relativamente seguro admitir que com alguma expansão adicional de penetração das OTAs no mercado de alojamento global, isto seja um mercado de turismo que possa crescer 7, 8, 9% ao ano, já que a economia mundial deve crescer 6, 7% ao ano, segundo as estimativas do IMF. E por último, eu diria que é uma equipa de gestão que nos dá plena confiança. Portanto, o CEO neste momento é o Glenn Fogel, que eu falei há pouco que tinha sido responsável pela compra da Booking.nl e da Active Hotels, portanto é uma pessoa que está desde o início na empresa, portanto é uma equipa executiva bastante madura e com muitos anos no setor, e para além disso são ótimos alocadores de capital, como a Pam nos disse, portanto achamos que é uma empresa excepcional, entregue a pessoas excepcionais e portanto...
Claro, e que dá confiança para quem analisa como vocês. Muito bem, passámos aqui de alto a baixo Booking, este negócio. Mais uma vez importa referir que este podcast tem objetivos de literacia financeira, não representa nenhuma recomendação de investimento e que a Casa de Investimentos pode ter, não ter ou vir a ter posições neste ou noutros títulos. Pamela João, muito obrigado pela partilha do vosso conhecimento profundo sobre a Booking. Este episódio do Investidor Inteligente fica aqui. Nós voltaremos brevemente com outros negócios, outros setores. Até lá.